Hoje nós vamos começar um ciclo de estudos chamado Nossa Resposta ao Cosmos. Nesta oportunidade, nós vamos procurar ver este assunto de um ponto de vista espiritual e como nós colaborarmos com essas energias e com essas entidades que são os astros, os planetas, as estrelas, colaborar espiritualmente com isso. Nós consideramos o cosmos a veste da vida suprema. Então existe um cosmos tangível que a gente vê no espaço e existe também um cosmos intangível, invisível e interno. Nós vamos procurar as formas de nos dispormos, de nos abrirmos a esses contatos internos e, portanto, nos propormos a uma nova etapa da nossa evolução. Se o homem terrestre não tiver contato em algum nível com hierarquias, com seres ou com entidades de evolução superior à dele, ou se ele não tiver um relacionamento interno com civilizações mais adiantadas que não estão na superfície, mas que estão nos níveis suprafísicos, ou se ele não tiver contato interno subjetivo com membros dessas civilizações mais adiantadas, o homem terrestre permanece na evolução natural, sem conhecimento de leis superiores e sem experimentar a vida suprafísica. Isto é, o homem da superfície, se internamente não conhecer estas outras realidades, ele permanece nesse nível médio da humanidade. O cosmos, portanto, nos chama, nos atrai de diferentes maneiras, através das suas energias, através das suas hierarquias, através dos seres, das consciências e das suas leis, leis que são muito mais amplas, muito mais abrangentes do que as leis de um planeta. A Terra, como planeta, não é ainda o que nós chamamos de um planeta sagrado. Um planeta sagrado é aquele que já incorporou em si certos aspectos da consciência do Sol, sendo um planeta do sistema solar. Então, o planeta sagrado é aquele que incorporou aspectos, atributos da consciência que o rege, no caso da Terra, do Sol. O planeta sagrado, ele incorpora essas energias, esses aspectos, esses atributos e irradia todas essas qualidades ao redor de si. No sistema solar existem planetas sagrados e três deles estão relacionados com qualidades do nível de consciência divino. E esses três planetas, que são especialmente imbuídos de uma consciência superior, são Mercúrio, Vênus e Júpiter. E nós iremos procurar compreender, dentro do possível, a nossa relação com esses astros sagrados, para que possamos, como habitantes de um planeta não sagrado, evoluir e que não precisemos estar no nível de evolução natural e limitada deste planeta. Vocês neste planeta conhecem a natureza, que é uma bela natureza. Mas, como não é um planeta sagrado, tem esta natureza que vocês veem, com certas coisas incompreensíveis. Como, por exemplo, os reinos da natureza que se autodestroem, os reinos da natureza que competem entre si. Vocês veem uma planta sufoca a outra, um animal come o outro, um homem inveja um outro, mata um outro. Então, existe num planeta não sagrado um certo tipo de natureza. Mas assim como existem planetas sagrados que têm os atributos, que têm as qualidades do reino solar, existe também uma supranatureza. Então existe o ser humano e existe a supranatureza humana. Então isto é uma linha evolutiva. E nós, nesse ciclo de estudos, vamos ver se nos familiarizamos, se nos abrimos, ou se começamos a aspirar por um nível melhor de consciência, por um nível mais amplo de consciência. Então, nesse ciclo que irá até dezembro, nós vamos procurar cultivar a nossa disposição para um contato mais interno, para que possamos conseguir um relacionamento com níveis nossos mais profundos do que este nível natural de consciência. E com isto, nos aproximarmos da consciência de certas vidas, ou nos aproximarmos de certas situações que são, até certo ponto, prematuras aqui na Terra. Porque o estado do homem terrestre é um estado natural, em geral. Mas nós podemos, com um certo trabalho, com um certo esforço, com uma certa aspiração e também com uma certa dose de renúncia ao nosso estado atual, com uma certa dose de autocontrole das forças naturais e materiais que ainda regem os nossos corpos, nós podemos, com um trabalho bem consciente, podemos mudar de ponto. Não poderemos ser, numa mesma encarnação, um supra-homem, mas podemos entrar nesta linha evolutiva e, fora do tempo e do espaço, num outro ciclo, e a começar de agora, podemos estar já contribuindo para que uma evolução superior vá se instalando na Terra, vá acontecendo na Terra, mesmo invisivelmente, porque estas coisas começam a acontecer no nosso interior, no nosso interno. Quando nós aspiramos a alguma coisa real, quando nós aspiramos a uma evolução superior, as coisas começam a acontecer dentro de nós, as respostas começam a acontecer dentro de nós. E, portanto, até certo ponto, permanecem incompreensíveis, invisíveis no princípio. Nesse estágio em que a gente aspira por uma evolução superior, nesse estágio em que nós aspiramos por colaborar com a humanidade, ajudando a mudar de ponto na nossa pessoa, no nosso ser, nós temos três estágios. passamos por 3 estágios. E é claro que a maioria que faz esta opção está no primeiro estágio, que é o estágio que é chamado de aniquilação do ego. O ego não é uma coisa que se possa conviver racionalmente, espiritualmente com ele por muito tempo. Esses pactos de paz que nós fazemos com o ego acontecem para que os corpos e a nossa natureza humana não se desgaste na luta com este núcleo, egoísta que nós todos possuímos. Aqui, a um certo momento, quando se descobre a vocação para uma evolução superior, se conclui que o ego é aniquilado e que não se pode contemporizar com ele, porque senão as suas reações são intermináveis. De forma que não é em todos os estágios da nossa evolução que a gente se convida a aniquilar o ego, porque não está preparado para isso, não estamos prontos para isso. Mas quando chega o momento de nós optarmos por uma evolução superior e de nós optarmos por esse serviço supremo aqui na Terra, aqui há necessidade da aniquilação do ego. E as forças do nosso destino, as forças cósmicas, as forças superiores, vão se organizar para que a gente consiga aniquilar o ego. Precisa que isto tenha o apoio de forças superiores, porque enquanto este ego vai diminuindo, ou enquanto este ego vai desaparecendo, ou enquanto este ego vai sendo transmutado, é preciso que, ao mesmo tempo, o eu interno emerja, porque nós não podemos ficar sem ego, ou não podemos ter um ego fraco, um ego que está destinado a desaparecer, sem ter o eu interno emergente. De forma que esta ideia de aniquilar o ego tem que ser apoiada por forças cósmicas, por forças superiores, do próprio ser, no próprio ser e no universo, que vêm em auxílio. E essas forças, muito profundas em nós mesmos e muito profundas, invisíveis no cosmos, essas forças fazem, sim, com que o nosso eu interno possa emergir e vá então tomando o lugar deste ego, cujo destino e cujo desfecho da sua vida nós podemos entregar a essas mesmas forças. E à medida que este eu interno vai emergindo, guiado por estas forças superiores, por essas forças cósmicas, a consciência humana, nós como consciência, vamos amadurecendo esta união com este eu interno. Então, o eu interno não é o mesmo para todos, porque depende do grau de apoio que nós tivemos do nosso núcleo mais profundo para nos unirmos a ele, e depende também da graça que nós podemos receber de irmos nos unindo gradualmente com este nosso eu interno. O que é espiritual só pode ser contatado espiritualmente. De forma que é só espiritualmente que este processo pode acontecer. Este processo não acontece pelo nosso esforço humano somente, nem somente pela nossa aspiração, e também toda a ajuda que podemos receber dos nossos semelhantes, do ambiente em que vivemos, tudo isto não é suficiente para que o que é espiritual em nós emerja, para aquilo que é espiritual em nós possa começar a acontecer no nosso ser. Isto só pode acontecer espiritualmente, dentro das leis espirituais. Então, quando nós falamos em cosmos e quando falamos no nosso relacionamento com o cosmos, quando falamos na resposta que temos que dar para este cosmos, nós estamos nos referindo às dimensões espirituais desse assunto e não estamos nos referindo a esse universo e a esse cosmos que nós vemos com os telescópios, que vemos com os aparelhos eletrônicos, não. Não é a isso que nós estamos nos referindo. Mas estamos nos referindo àquilo que é invisível dentro destas coisas. E essas descobertas, esses relacionamentos, esta nossa união, isto só pode se dar intuitivamente e com a visão espiritual, não é com a nossa inteligência e nem com a nossa razão e nem com o nosso raciocínio. A nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa inteligência humana, tudo isto serve aqui na Terra. Tudo isto serve para nós nos desincumbirmos na vida terrestre. Mas quando se trata de um relacionamento com um outro nível, de um relacionamento com esta veste de um ser supremo, que é o universo, que é o cosmos, que nós podemos nos relacionar com isto, porque somos parte disto. É uma ilusão nossa que somos separados disso. Nós somos isto, mas não ainda na nossa consciência. Então, para nós começarmos estes relacionamentos, para nós começarmos esses contatos, nós precisamos da intuição. É impossível você fazer um contato real com aquilo que não é terrestre, com aquilo que não é humano. É impossível você fazer um contato real, verdadeiro com isso, se não for pela intuição. Nós estamos falando do nosso ponto evolutivo. Então, é pela intuição, é através do nosso mundo intuitivo, é que nós fazemos esses contatos. E podemos também ter a visão disto tudo. Mas não é a visão física, não é a visão material, e nem a visão da mente pensante. É a visão espiritual. Então, intuição e visão espiritual são duas ideias, ou são dois termos, ou são duas qualidades, intuição e visão espiritual, que nós teríamos que ir incorporando, teríamos que ir nos familiarizando com isto. Teríamos que ir buscando isto a ponto, não? De quando a nossa mente, quando o nosso raciocínio, quando a nossa inteligência nos afirma uma coisa e nos comprova uma coisa, quando nós temos uma conclusão comprovada por fatos indiscutíveis, como acontece aqui na Terra às vezes, nós realmente precisamos nos perguntar o que é que a minha intuição diz a respeito disto. Porque mesmo aquilo que é comprovado aqui, mesmo aquilo que é um fato concreto, indiscutível, para a mente e o nível de consciência humano, nós teríamos que submeter isto à nossa intuição. Porque é a intuição que vai dizer, nesse nosso estágio evolutivo, a última palavra a respeito disto. Não é a razão, não é a mente concreta, não é a inteligência, não é a experiência. É a intuição. De forma que, se nós estivermos abertos a esta intuição, se nós estivermos disponíveis para que a intuição possa agir em nós, possa se desenvolver em nós, que a intuição possa nos mostrar as coisas, se nós estivermos abertos para isso, então nós começamos a entrar neste caminho. Começamos a entrar neste caminho de nos relacionar com este cosmos, nos relacionar com este universo intangível, invisível e desconhecido, porque nós só conhecemos aquilo que é concreto no espaço. Mas aquilo que é concreto é apenas a veste, é apenas o vestido daquilo que está lá dentro e que é o verdadeiro ser ou o verdadeiro valor. O pensamento e o intelecto humano, embora não possam penetrar isto e nem conhecer isto diretamente, nem o pensamento e nem o intelecto, embora não se possa contar com isso, para este contato e para esta visão, o pensamento e o intelecto podem ajudar, podem concordar com isso e começarem a colaborar e a facilitar. O pensamento começa a se tranquilizar, o intelecto começa a se abrir para um intelecto superior, para uma compreensão superior, e assim nós ficamos liberados de certas lutas em nível mais ou menos consciente com esses dois estágios, com o estágio do pensamento e com o estágio do intelecto humanos. O pensamento, quando amadurece, compreende perfeitamente que ele não pode penetrar mistério algum. O pensamento compreende de antemão que ele só pode escolher, que ele pode deduzir, que ele pode concordar, discordar, mas penetrar um mistério ele não pode. Pensamento humano não tem ingresso naquilo que é desconhecido e naquilo que é misterioso. O ser humano, para penetrar o que é desconhecido, para penetrar o que é misterioso, ele precisa da intuição. Então, a intuição é um nível acima do nível do pensamento. E se nós quisermos trabalhar colaborando em conjunto com tudo isto que nós chamamos de cosmos e tudo isto que chamamos de universo, para nós começarmos os primeiros passos nessa convivência, nós precisamos da intuição. O pensamento não basta. O pensamento nos trouxe até aqui, isto é, o pensamento nos trouxe, pensamento concordou, o pensamento nos ajudou a chegar até um certo ponto. O pensamento se interessou pelo mistério, o pensamento se interessou pelo cosmos, o pensamento se interessou pelo desconhecido e se aproximou o mais que ele pôde desta ideia. Mas aí ele vê que não basta. Então aí ele, como pensamento, começa a se voltar para a intuição, começa a atrair a intuição. E tudo aquilo que era os nossos olhos, tudo aquilo que era a nossa visão, a nossa forma de compreender as coisas, isso tudo também vai chegar à conclusão que não sabe nada e que não vê nada além daquilo que é grosseiro, além daquilo que é concreto, além daquilo que é material, além daquilo que se pode medir com essas medidas humanas. Então, esta visão, esta compreensão, também cede lugar para esta visão espiritual. E aí, a intuição e a visão espiritual começam a nos conduzir, começam a nos mostrar coisas, começam a abrir a nossa possibilidade de contatarmos certas coisas. Para nós tocarmos este nosso nível intuitivo e para nós começarmos a tocar esta nossa visão espiritual de forma que elas respondam, nós precisamos ser muito pacientes. Pacientes com o próprio tempo no qual nós vivemos mentalmente. Vocês sabem que nós temos uma mente tão concreta, nós temos uma mente tão grosseira que contamos o tempo. É só uma mente grosseira é que pode inventar o tempo, porque o tempo não existe. É só uma mente grosseira que pode contar os anos, que pode contar os séculos, que pode contar as horas. É preciso que a mente seja muito dura para conseguir reduzir tudo a isto, reduzir a eternidade a essas contas, essas tabuadas. Então, para nós começarmos a tocar a intuição, nós temos que ser muito pacientes com essa nossa mente, com essa nossa mente concreta. E precisamos ter realmente a vontade espiritual já desperta. Porque para você ter paciência com a sua mente concreta, para você ter paciência de ver que a sua mente está sentindo os anos passarem e você não dar importância para isto, porque isso realmente só existe dentro dela. Então, para você poder estar nessa paz, você precisa de vontade espiritual, precisa que o seu espírito aplique a sua vontade nesse processo. E aí, quando o espírito começa com a sua vontade a te desanuviar com respeito à mente concreta, às deduções, aos raciocínios, e começa a substituir tudo isto pela realidade intuitiva e pela realidade espiritual, é aí que nós vamos conseguindo melhor servir a lei evolutiva. Porque senão nós vamos ficar sempre lutando e batalhando em um nível concreto, em um nível de realidade material, que são outras leis que não alimentam mais, que não suprem mais, que não resolvem mais o problema da vida de quem está evoluindo, de quem está no caminho. Diante do cosmos, diante do universo, diante desta intuição e diante desta nossa visão espiritual, nós não precisamos ter pergunta alguma e nós não precisamos fazer nenhuma reflexão. Diante da intuição e diante desta visão espiritual, nós não temos necessidade de explicação alguma sobre coisa nenhuma. Então nós temos esta curiosidade, temos esta necessidade de conhecer o cosmos, porque ainda não somos intuitivos, porque a nossa intuição ainda não está aberta. Porque no momento em que a nossa intuição começa a se expandir, no momento em que a nossa intuição começa a se fazer presente, a primeira coisa que desaparece em nós, como que num passe de mágica, é a curiosidade. Então a curiosidade é daqueles que são tijolos muito concretos. Então a curiosidade é a primeira coisa que se dissolve quando começa o trabalho intuitivo, quando a intuição começa a descer, quando a intuição começa a se estabelecer, não é, na consciência do ser. Então, se trata de nós irmos encontrando esta realidade interna e esta realidade intuitiva, e não de termos curiosidade por esta realidade intuitiva, e nem termos curiosidade por aquilo que se passa no cosmos, por aquilo que se passa no universo. A curiosidade é a forma de manter você iludido de que está olhando para cima. Mas com a curiosidade, você está, na realidade, enterrando a sua cabeça numa areia simbólica, para ali que você está indo, com a curiosidade humana. De forma que a intuição, quando surge, a intuição, quando começa a se expandir, quando começa a surgir na nossa consciência e na nossa vida, isto que nós chamamos de curiosidade desaparece. Nós perdemos esta enorme carga que faz a muitos sofrer, porque muitos querem saber o que se passa. Este pode aguardar muito para saber o que é. Então, para fazer um trabalho assim, nós teríamos que mudar o foco, teríamos que mudar o nosso foco e teríamos que ter essa intuição e essa visão espiritual como a base, o ponto de partida. Teríamos que ter esta intuição e esta visão espiritual como a meta do nosso desenvolvimento atual. Para isto poder ter início e efetivamente poder ir penetrando na nossa vida e na nossa consciência, nós teríamos que estar buscando bem conscientemente uma ordem mais elevada de vida e de ser. Então, se nós não estamos buscando uma ordem mais elevada de vida, se não estamos buscando uma ordem mais elevada de ser, de estar nas coisas, vai sim desenvolvendo esta vontade, esta aspiração, isto vai se confirmando, nós vamos insistindo nesses pontos, mas na realidade não saímos do ponto em que estamos. Para realmente sair do ponto em que se está, é preciso que nós busquemos, não só que aspiremos, mas que busquemos, que façamos tudo o que está ao nosso alcance e esperando que aconteça o que não está em nosso alcance, para nós começarmos a viver numa ordem mais elevada. Então, se não há esta busca de uma ordem mais elevada de vida, tudo isto que nós vamos ver até dezembro fica uma teoria, isto é, fica uma preparação para numa vida próxima, numa vida sucessiva, numa etapa sucessiva da nossa evolução, nós irmos encontrando. Essa ordem mais elevada é nós estarmos decididos, irmos além do nosso intelecto, é nós estarmos com esta opção de não permanecermos no nosso nível intelectual, no nosso nível mental atual. É preciso uma decisão de transcender isto, de dar passos além disto, não? E contar realmente com a graça, contar realmente com a ajuda do cosmos, com a ajuda do universo, com a ajuda das hierarquias, das entidades, com a ajuda da nossa mônada, com a ajuda da alma, enfim, com a ajuda de toda esta conjuntura energética que está disponível para esses passos evolutivos. O estímulo para isso e a força para isso, a decisão para isso, vêm do nosso próprio interior. A mente, o intelecto, apenas dão o início a este pedido. Daí para diante, começa a vir uma ajuda do nosso próprio interior. E esse nosso próprio interior vai escolher os canais através dos quais ele vai se manifestando a nós. Muitos vão recebendo esta guiança interna, esta orientação interna, vão percebendo isto através dos próprios níveis psíquicos, ou através da própria intuição, da própria inteligência, não? Vão percebendo isto por diferentes maneiras. Tranquilidade mental é um princípio para que esses contatos comecem. Este mundo interior, este mundo interno, esta evolução superior, para usar os nossos canais psíquicos, para usar o nosso mecanismo natural, o nosso mecanismo humano, mental e psíquico, precisa de tranquilidade mental. A mente deve estar tranquila. Então, nesta busca, a mente precisa se tranquilizar, mesmo porque chegar a algum ponto nesta busca é destino de todos. Isto não é privilégio para ninguém. Então, a mente deve estar tranquila, que a uma certa altura ela chega, que a uma certa altura se chega. E este a uma certa altura, isto claro, depende também de cada um. Depende também do nosso grau de decisão. Depende também da clareza da nossa escolha. Depende de nós não estarmos tão divididos como costumamos estar em tudo na vida. Na vida, nós funcionamos, como diz a frase bíblica, com o pé em duas canoas. Você tem um pé à esquerda e um pé à direita. Assim nós vamos. E com esta divisão, não se chega a isto que estamos buscando. Nós vamos chegar a experienciar certas etapas, mas nada vamos concluir. Nada vamos concluir, isto é, não vamos passar daqueles níveis de ego, daqueles níveis mentais, daqueles níveis emocionais, não? E não vamos conseguir penetrar aquilo que chamamos o nosso núcleo interno de consciência. Então, a tranquilidade mental quer dizer, eu mentalmente sei muito bem que tudo isto vai acontecer. Isto é tranquilidade mental. Eu não tenho dúvida de que isto vai acontecer. Seja qual for o corpo no qual eu estiver, seja qual for as vidas que eu tiver pela frente que viver, seja qual for o destino do planeta, seja qual for a solução para os problemas da vida ou os problemas das vidas, isto vai acontecer. Nós precisamos ter esta tranquilidade mental. Aconteça o que acontecer, esteja eu no ponto em que estiver, isto vai acontecer. Então a mente tem que estar tranquila. Assim é que nós começamos a perceber aquilo que está distante, aquilo que é invisível e aquilo que é desconhecido. Nós não precisamos ter chegado à perfeição. Nós precisamos estar com a mente tranquila. É assim que se começa a perceber. Porque se esta evolução cósmica fosse esperar nós sermos perfeitos para ela se desenvolver em nós, isto nunca iria acontecer. De forma que nós precisamos estar com a mente tranquila. Aí isto vai começando a surgir. As verdadeiras intuições que começam a aparecer, que começam a surgir, essas intuições não vão se referir e não vão tratar de nenhum assunto mundano. Essas intuições não vão se referir a nenhum episódio da nossa vida humana. Isto não existe para a evolução superior. De forma que a mente estando tranquila, isto é, a mente já sabe que isto vai acontecer, então isto começa a surgir. E não são os assuntos mundanos, não são os problemas terrestres, não é nada do nosso aparato psicológico nem mental que vai ser resolvido aí. Isto tudo não entra nesse processo. Olha, nós estamos falando de nossa resposta ao cosmos, não é? Não estamos falando de vida mais ou menos espiritualizada aqui na Terra. Então, os assuntos mundanos, os assuntos humanos, os nossos problemas aqui não constam. E tudo isso, todo esse aparato intuitivo, toda esta visão espiritual, não vai ser em função disto. Então nós teríamos que aqui, ao mesmo tempo que buscamos e que aspiramos a isso, nós teríamos que ir treinando e praticando o desapego. O desapego por situações, o desapego por coisas, o desapego por pessoas, enfim, o desapego por tudo aquilo que humanamente e do ponto de vista terreno nos interessa. Então, tudo aquilo que nos interessa do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno, e até do ponto de vista espiritual terreno, tudo isto é para ser desapegado. Tudo isto é para nós desapegarmos. Porque se faz um espaço no nosso ser, sem esse espaço vazio, sem esse espaço desocupado, nós não podemos começar a perceber, não podemos começar a acolher este infinito, não podemos começar a acolher esta vibração cósmica, estas qualidades cósmicas ou esta vida cósmica. Isto, no plano concreto, precisa de espaço. E esse espaço não é quando nós temos uma casa grande, nem é quando nós temos um escritório confortável, não é quando nós temos uma mente muito larga, temos um intelecto muito evoluído. Não, não. É quando nós abrimos espaço dentro de nós. Isto é quando nós limpamos, desocupamos o nosso interior de tudo aquilo que estava lá dentro. Ou no estômago, porque tem gente que ama no estômago. Ou no intestino, tem gente que ama no intestino ou mais baixo. Ou no coração, tem gente que ama no coração, tem gente que ama na cabeça. Isto tudo tem que estar desocupado. Isto tudo tem que estar vazio. Porque isto é uma outra evolução. Porque isto é um outro contato. Isto não é uma vida que possa conviver com uma vida toda ocupada, com uma vida toda compenetrada, com uma vida toda entulhada de coisas que não têm valor nenhum para a evolução superior. Veja, se nós não estamos vazios, nós podemos compreender com a nossa mente que a alma existe. Quem é que não compreende que a alma existe? Hoje só não compreende quem não quer. Quem é muito... Mas quem não é esta madeira, compreende que a alma existe. Né? Embora não sinta, embora não perceba, embora não tenha experiência, sabe que a alma existe. Mas, embora a gente saiba que a alma existe, vocês sabem muito bem que isto para vocês não basta. Não basta saber que ela existe, porque só sabendo que ela existe, vocês não vão mudar nada com isto. Se vocês ficam conhecendo as leis da alma, vocês podem mudar alguma coisa muito superficialmente. Mas abrir o espaço para a alma acontecer, isto é outra coisa. Então, é preciso que a gente transcenda este ponto de saber que a alma existe, que a gente transcenda este ponto de saber que o eu superior está lá no nosso mais profundo do ser. Nós precisamos transcender este ponto e precisamos realmente abrir espaço para essas realidades começarem a acontecer, para essas realidades começarem a surgir, a agir em nós, porque é só aí que nós vamos começar a resolver esse impasse em que nós nos encontramos nesta evolução humana, que é um verdadeiro impasse a uma certa altura. É um impasse que já foi muito bem definido. É um impasse assim: eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Porque se você se observar bem e observar bem o que você faz, você está fazendo tudo o que não quer e não está fazendo aquilo que você queria. Então isto é um impasse. Isto é o ponto atual da humanidade. Quem está nesse ponto não é pior do que os outros e nem melhor. Isto é o ponto da humanidade atual, da melhor humanidade atual. Então nós temos que, a esta altura, realmente nos abrirmos para esta intuição, nos abrirmos para esta visão espiritual. Nós teríamos que estar realmente disponíveis para que este nível intuitivo, que é um nível de consciência acima do mental, possa começar a se exprimir, possa começar a se expressar, a aparecer, a surgir e a nos guiar. Então, a descoberta do cosmos, a descoberta dos mundos distantes, das estrelas, das constelações, dos planetas sagrados, das evoluções superiores, das civilizações superiores, suprafísicas, tudo isto não é resultado de nenhuma análise, não é resultado de nenhuma experiência material nossa, aqui nesta terra e dentro destes corpos materiais. Isto é o resultado de uma descida da energia deste nível intuitivo, porque esta energia intuitiva nos leva a estar diante destas coisas. Isto é muito misterioso para quem é apenas mental. Com a mente, você sabe que não chega. Mas com a intuição, você chega, mesmo estando dentro de um corpo físico. A intuição lida com a sua parte que chega lá. A intuição lida com aquele grau da sua consciência que pode perfeitamente estar a uma certa altura na consciência de Sirius. A sua intuição pode levar uma parte da sua consciência, aquela parte mais pura, aquela parte mais desapegada, a inesperadamente e misteriosamente estar na consciência de Vênus. A intuição tem este poder. A intuição pode fazer isto. A intuição antecipa uma realidade que está além da sua capacidade atual de perceber a realidade. É muito importante a intuição e é muito importante a visão espiritual. Aquilo que nós chamamos de segredos do cosmos e aquilo que nós chamamos de realidades do universo, eles não se revelam a nós através do nosso pensamento. Não se revelam a nós através de nenhuma elucubração, nem através de nenhuma capacidade nossa de inteligência, de esperteza, de habilidade. Isto tudo desconhece todas essas faculdades. Isto vem de uma maneira muito simples, isto vem de uma maneira inconcebível para a mente através da intuição. A intuição traz para você a realidade de Mercúrio, a realidade de Vênus, a realidade de Júpiter, traz para você a realidade de planetas sagrados. Claro, conforme o grau de expansão deste nível intuitivo, conforme a disposição que o ser tem de se tornar intuitivo, de buscar este nível intuitivo e, obviamente, de se purificar, de se tranquilizar, porque é só sobre o ser tranquilo que é possível projetar essas realidades que estão num outro plano de consciência, mas que podem se projetar aqui. Então nós não precisamos desencarnar e ir para os planos superiores de consciência para ter aqueles contatos com o cosmos que neste momento nós necessitamos. Nós necessitamos porque nós precisamos de um certo contato para sair deste pântano da vida terrestre, para ajudar este planeta não sagrado a se elevar, este planeta não sagrado a encontrar uma outra luz, a começar a receber estas qualidades, esses atributos do regedor deste sistema. Todos nós tivemos uma origem solar, de forma que não estamos lidando com nada estranho para nós. A nossa origem é solar. Nenhum de nós nasceu na Terra, como pensa o nosso lado terrestre. Nenhum de nós surgiu aqui. De forma que esta nossa origem está neste momento cíclico, planetário e da humanidade, muito enfocada em que esses passos sejam dados. Então nós vamos iniciar esse ciclo e vamos, com a mente bem tranquila, não direi aguardar que as coisas aconteçam, mas com a mente tranquila, nos tranquilizar. Essa é a proposta.